O Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado publicou um estudo sobre o impacto que a aprovação da atual proposta de reforma da Previdência no funcionalismo público. Nós conversaremos agora com um dos autores desse estudo, o consultor do Senado, Mário Teodoro. Mário, bom dia.
Bom dia, Gisiel. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvinte da Rádio Senado.
Mário, antes de falar sobre as conclusões, vamos começar pelos dados pesquisados. Não foi só o texto da PEC 287, mas também uma medida provisória, não é isso?
Sim, a MP 805, que é aquela que, entre outras coisas, ela aumentaria a alíquota de contribuição do imposto de renda dos funcionários públicos, né?
Sim. E quais são as principais conclusões desse estudo?
Bom, as principais conclusões são de que, quer dizer, na verdade o estudo é um estudo prospectivo, né? Nenhuma dessas duas iniciativas, ou seja, PEC 287 nem MP 805, estão ainda, foram aprovadas ou estão em vigência. Uhum. Então, nós fizemos um estudo prospectivo, tentando fazer algumas simulações do que aconteceria com o perfil do funcionalismo público a partir da entrada em vigor de qualquer uma dessas duas medidas governamentais, né? Então, nós abrimos por tempo de serviço, né? Os funcionários por tempo de serviço, a distribuição etária dos servidores, enfim, e vimos que tem algumas questões que são importantes. Por exemplo, uma tendência à redução da previdência pública, né? Em função de regime de capitalização e de previdência privada, né? Uma redução também muito clara na perspectiva de aumento do funcionalismo, quer dizer, a tendência do funcionalismo de redução, e também a repetição de uma experiência que foi frustrante internacional, que foi a experiência chilena, né? Foi justamente a experiência de entrar de cabeça no regime de capitalização e que não deu certo, né? Então, enfim, tem várias questões aí a serem consideradas pela classe política para rever essas medidas.
E, Mário, bom dia. Nesse estudo, então, vocês tomaram esse exemplo do Chile como um exemplo negativo de privatização da Previdência, mas o que exatamente aconteceu lá?
O que aconteceu no Chile foi que o regime de Previdência, a passagem primeiro para o regime de Previdência privada, onerou os cofres públicos de uma maneira que não se tinha pensado inicialmente. Além disso, o regime de capitalização é um regime que, na verdade, são várias e individuais poupanças, né, que fazem com que as pessoas possam perder ou não, porque são contas que estão atuando no mercado, você pode aumentar, você pode diminuir, enfim, tem um grau de incerteza muito grande. E, por fim, qualquer tipo de abalo econômico pode também abalar as contas, e o que aconteceu foi isso, gerou uma incerteza muito grande, né, com o que aconteceria com uma previdência no futuro, né, e isso não coaduna com a própria essência do funcionalismo público, que é justamente estabilidade. É um funcionário que ele tem especificidades, ele não é uma pessoa, não é um trabalhador comum, ao contrário, ele tem uma missão, ele tem e merece uma estabilidade que nesse caso não teve, e o governo chileno acabou revendo isso, que aumentou também o custo de reversão dessa transição de uma maneira muito, muito grande.
Mário, aqui no Brasil, a tentativa de se votar a reforma da Previdência, inicialmente o governo comunicou à sociedade a possibilidade da votação dessa reforma, e parece que se perdeu no meio do discurso, depois elegeu o funcionalismo público como um foco na medida em que tentou retratar essa questão do funcionalismo para efeito didático a respeito da questão da reforma da Previdência. E aí sempre se fala no Brasil, o Brasil tem muito funcionário público, não tem comparado com outros países, é uma questão que sempre vem quando se fala nessa questão do funcionalismo. A pesquisa mostra alguma coisa sobre o número de funcionários públicos no Brasil?
Na verdade, o Brasil tem poucos funcionários públicos em relação à maioria dos países, principalmente os países mais ricos, né? E aí nós temos que ver que nós somos a oitava ou nona agora economia do mundo, ou seja, nós não somos um país pobre, nós somos desiguais. Mas nós podemos nos comparar com os países ricos da OCDE, onde você tem uma média de 22% de funcionários públicos. E a nossa é 22% da população, de funcionários públicos, né, da população ocupada. E a nossa chega a 12%. Então, nós não temos um grande funcionalismo público, ao contrário, um país com as dimensões do Brasil, com as necessidades do Brasil, com as desigualdades que nós temos, necessitaria de um Estado muito mais atuante no sentido de minorar essas dificuldades, essas desigualdades. E o que nós estamos fazendo, ao contrário, é, num discurso privatista, abrir mão do Estado e abrir mão das ações do Estado que poderiam diminuir problemas como a desigualdade. Eu estou falando só da desigualdade, não estou falando só da desigualdade social, de renda, mas desigualdade regional, as desigualdades raciais, etc., em função de um discurso de um Estado mínimo que não se coaduna com a necessidade de um país do tamanho do Brasil.
Uhum. E, Mário, duas outras pesquisadoras também, né, participaram, uhum, a Joana Mustafa, do IPEA, a Alessandra Cadamuro, do DIEESE, né? E, assim, onde é que a gente pode, o nosso tempo aqui, infelizmente, é limitado, mas onde é que a gente pode encontrar o texto integral do estudo para pesquisa?
Não, o texto está no site da consultoria, no Senado, né?
Uhum.
O texto está, desde a semana passada já, disponível no site da consultoria. E lá, inclusive, tem outros textos de outros colegas, inclusive com o que a gente acha muito saudável, com posições diversas, né? Nós temos uma diversidade muito grande de opiniões na consultoria. Essas opiniões são explicitadas nos textos, e lá as pessoas podem, enfim, encontrar muitos estudos de muito boa qualidade.
Tá certo.
Mário Teodoro, muito obrigado pela sua participação e a sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Bom dia, Mário.
Bom dia, Gisele, Marcelo, os ouvintes. Eu agradeço a oportunidade.